Nova estruturação do Estado do Rio Grande do Sul, possibilidade de fechamento de coordenadorias regionais de educação, pagamento dos servidores públicos estaduais em dia sem parcelamento, como é o caso de professores, educadores e profissionais de escolas estaduais. O secretário de Educação, Faisal Caran, é quem responde a estas e outras questões, mas inicialmente comenta como foi assumir a pasta da educação perante o convite efetuado pelo governador Eduardo Leite.
Obrigado a vocês pela oportunidade, né, Letícia? É um prazer enorme a gente estar conversando com os ouvintes da Rádio Cristal e da região de Soledade, principalmente da cidade de Soledade.
Ok. Inicialmente, secretário, falando um pouco sobre esses primeiros meses que o senhor está à frente da Secretaria da Educação, como foi receber esse convite por parte do governador Eduardo Leite? Importante a gente falar sobre essas ações que vêm sendo viabilizadas aí ao longo desses meses.
Bom, para o ouvinte ter uma ideia, Letícia, e quando a gente fala em reestruturação de secretaria, não está se falando as questões estruturantes ou a estrutura que nós recebemos do governo anterior, né? A gente está falando do Estado do Rio Grande do Sul como um todo. E a gente tem que ter muito cuidado quando faz isso, até para não envolver questões políticas partidárias. Então, o que eu sempre coloco de forma muito clara quando eu tenho oportunidade, né? Que primeiro, nós temos que fazer uma mudança estrutural no Estado do Rio Grande do Sul. Não é mais aceitável, né? E a gente não tem mais como sobreviver hoje como Estado, a partir do momento que não se faça uma profunda modificação estrutural. Nós viemos há muitos anos, no mínimo há 30 anos, empurrando, um termo que eu não gosto, que é o empurrar de barriga, problemas que são tradicionais no nosso Estado, tanto na área da educação, na área da saúde, na área de segurança, infraestrutura, e buscando soluções de curto prazo para apagar incêndios, o termo exato é esse, né? E não pensando no Estado a médio e longo prazo. Infelizmente, os governos, de uma maneira geral, por questões imediatistas, questões de ter que dar resposta à sociedade o mais rápido possível, acabam tomando ações que muitas vezes ali na frente acarretam um custo muito grande em termos financeiros, em termos de estrutura, em termos de peso de máquina que vai ficando cada vez maior. Então, se não houver um planejamento do Estado do Sul a médio e longo prazo, nós não sairemos dessa crise. Isso também serve para a grande maioria dos estados em nosso país e principalmente para o Brasil como um todo. Então hoje se discute diversas situações de reformas aqui e ali, como se elas fossem a única solução para o Estado brasileiro. Nós temos que começar a olhar um pouquinho mais longe, temos que começar a olhar sobre a questão da geração de emprego e renda, sobre o fomento à indústria, e que essas reformas não sejam somente para atrair o capital de forma bastante breve e rápido para investimentos em bolsa e que acabem não gerando, a não ser o lucro imediato para quem o faça, aportando recursos no nosso país, não propiciando uma manutenção constante da geração de emprego e renda. Mas voltando à questão da secretaria, nós encontramos uma secretaria, não era diferente do que a gente acreditava, né? Uma estrutura muito pesada, nós diminuímos aí 600 mil alunos nos últimos 9 anos e a estrutura da secretaria só aumenta. Então tudo isso vai ter que ser revisto e não é culpa do educador, não é culpa do professor, não é culpa do governador, do secretário, dos serviços gerais, da merendeira. A culpa é de uma estrutura de muitos e muitos anos que não passou por reformas e adequação às novas realidades que a gente vive no nosso país. Então, tudo isso está sendo revisto agora de forma muito tranquila, muito transparente, com diálogo, sim, né? Isso é fundamental, independente com quem seja essa conversação, mas é uma determinação do governo Eduardo que a gente sempre paute pelo diálogo, isso nós estamos fazendo. Então, algumas decisões que foram tomadas internamente para o início do ano letivo, elas estão em andamento. Claro que muitas demandam de resistências aqui e ali, que é normal, mas o Estado tem que olhar para a frente, porque é inadmissível que tu chegues no final do mês, o professor, o funcionário público, e não receba pelo seu trabalho. Então esse é o primeiro passo, o compromisso que o governador tem é de colocar a folha de pagamento em dia, honrar com seus compromissos e fazer que o Estado volte a ter um rumo, coisa que nós não temos há muitos anos, né? Então, esse é o grande compromisso de todos nós. A reestruturação das nossas secretarias, a reestruturação do Estado e fazer as mudanças que a gente precisa dentro da realidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul.
Muito bem, secretário. Nesse sentido, o senhor falou na questão da estruturação, em algumas melhorias em relação à educação. Em especial, não posso deixar de questionar, secretário, é a respeito aí de uma possibilidade da reforma do ensino médio e também não só isso. A gente sabe aí que no início do ano foi tema aí até de debate, algumas discussões em torno da possibilidade, veja bem, da possibilidade do fechamento de algumas coordenadorias regionais de educação, como é o caso aqui do município de Soledade, a 25ª região de educação, com sede aqui em Soledade, que abrange aí diversos municípios. O que o senhor tem a dizer a respeito desta possibilidade de fechamento?
Bom, sim. O que foi proposto logo no início do governo Eduardo, ou antes dele assumir, foi uma discussão sobre o tamanho que o Estado tem, possuindo hoje 29 coordenadorias e mais um departamento, que é a primeira aqui da Grande Porto Alegre, de Porto Alegre, né, como coordenação, só que ela tem um nome como departamento e não coordenadoria. Tá? Então são 30 coordenadorias dentro de um Estado, que é muito grande em termos de território, a gente sabe disso, é muito desproporcional em número de escolas concentradas em tal região em relação a outras e assim por diante. E a gente sabe da realidade de cada regional. Mas a gente vive num estado onde hoje o acesso aos meios eletrônicos, à informatização, à resposta mais ágil, ela não foi acompanhada desse processo de transformação ao longo desses anos. Nós continuamos com uma estrutura pesada, onde possuímos uma média de 52,8 funcionários por coordenadoria, tá? Esse é um dado interessante, 52,8. Há um desequilíbrio muito grande entre as regiões, tem regiões que atendem 3 escolas e tem regiões que atendem aí 110, 111 escolas. Então tudo isso está sendo revisto agora de forma muito calma, muito transparente. E se tu me perguntares, vão reduzir o número de coordenadorias? Sim, essa é a nossa vontade. Agora, entre isso e tornar isso um ato real, existem diferenças, né? Nós estamos buscando uma reestruturação. Hoje o Estado paga praticamente R$1 milhão por mês em aluguéis de prédios somente para a educação. Somente para a educação. Tem várias coordenadorias que estão em prédios que são de terceiros, são privados, aonde chegamos a pagar valores na ordem de R$39 mil por mês de aluguel, tá? E são vários prédios para coordenadorias. Também soubemos que o Estado possui vários prédios, ou que eram do antigo, que eram do Banrisul, que eram de outras autarquias do governo estadual, que estão fechadas e poderiam estar recebendo essas coordenadorias, ou mesmo escolas de menor porte, estão fechadas, não rendendo nada, pelo contrário, gerando despesas para o Estado do Sul. Então, falta um estudo e um levantamento dessas demandas para efetivamente transformarmos a real necessidade do sim e do não, né, de redução de coordenadorias. O que está concreto hoje, de forma muito transparente, o governo tem colocado isso, é o processo seletivo para a escolha dos novos coordenadores ou coordenadoras dessas 30 regionais. Esse processo foi iniciado alguns dias atrás com a Fundação Lehman, que é a fundação que está dando o apoio através de um convênio assinado com o governo do Estado, via Secretaria de Planejamento, via Secretaria de Educação, para um processo seletivo dos novos coordenadores, que irá levar até 120 dias, imagino eu, como prazo final, nós temos o dia 2 de julho, para termos esses nomes à disposição, tanto das duas secretarias como do governo do Estado. E a partir desse momento, a Fundação Lehman, quando tornar público, que ela já fez juntamente com o governador esse processo, vai ter um modelo de convocação, de chamamento, através de redes, onde as pessoas habilitadas colocarão seus currículos, aquelas pessoas que se acharem aptas a tal, dentro da regra desse modelo de edital, a gente coloca assim, aonde as pessoas irão se inscrever, né, colocando seu currículo, que passará por uma análise da fundação, No segundo momento, uma discussão entre os selecionados e a própria fundação, para lá no final nós termos a seleção dessas pessoas e temos hoje, digamos assim, profissionais mais aptos a fazer gestão dessas coordenadorias. Selecionamos, mantivemos as 30 num primeiro momento, tá? Até como um complemento de resposta que tu me fizeste no início. Eventualmente, se houver uma mudança, reduzindo coordenadorias no futuro, nós iremos reaproveitar essas que eventualmente venham a ser fechadas, essas pessoas dentro do quadro da SEDUC, que serão profissionais com aptidão maior, a gente coloca assim, tá, Letícia?
Secretário, sabemos da indicação de Henriette Dallavecchia pelo PSDB de Soledade para assumir a 25ª Região de Educação. Nesse sentido, o governo vai estar primando pela filiação político-partidária ou a qualidade técnica dos profissionais que irão assumir a chefia das coordenadorias?
Olha, Letícia, eu não sei o que exatamente foi colocado em termos de qualidade técnica desses profissionais, tá? Honestamente, eu não sei. O que eu posso te colocar é que hoje, historicamente no Estado do Rio Grande do Sul, os coordenadores de diversos serviços que o Estado presta ao cidadão gaúcho, tá? Ele parte de indicações de A, B, C ou D, não interessa, certo? São indicações políticas partidárias. Mas esse é o cuidado que o governador teve, ele está conversando isso com as bancadas, tanto com a bancada gaúcha como a bancada dos deputados federais do Rio Grande do Sul, de termos um processo mais transparente de seleção, mais claro e mais técnico. Nós não temos mais espaço no Estado do Rio Grande do Sul hoje e no Estado Brasil, digamos assim, para ficarmos discutindo o que é de A, o que é de B, o que é de C. Passou esse tempo. Ou a gente começa a olhar para frente, buscando a profissionalização, buscando a qualificação desses profissionais, porque a grande vantagem desse processo seletivo ao longo do tempo é que ele será um multiplicador, Letícia. As pessoas que, porventura, sejam selecionadas nesse processo, elas passarão pelo treinamento e elas já vêm com uma aptidão, com uma qualidade, digamos assim, maior, né, dentro desse universo que a Fundação Lehman está formatando em termos de chamamento. Essas pessoas passarão por um processo de treinamento, de aperfeiçoamento, e daqui um ano e meio, dois anos, nós temos eleição no Estadão do Sul para prefeitos, né? Então, daqui a pouco, essas próprias pessoas, com efeito multiplicador interno, tanto da SEDUC como da Secretaria de Planejamento, que vai continuar multiplicando esse processo seletivo, nós estaremos ofertando mão de obra qualificada para secretários ou secretárias de município, secretários de planejamento, entre outros. Isso, quem sabe, a gente consiga estender no futuro bem próximo a outras secretarias do Estado. Tá? Isso é fundamental, é ofertar mão de obra qualificada, não deixar somente no colo do prefeito, do governador, aquele problema bom. Ah, fulano de tal ou fulana trabalhou muito na campanha política, se dedicou muito. Mas qual é a qualificação dela? Qual é a preparação que ela tem, né, para exercer um cargo fundamental que é de coordenação, né? Então, esse olhar o governador do Estado está tendo. E a gente entende que as nossas bancadas, tanto a gaúcha como a federal, eles têm compreendido que é um momento de transformação, um momento de mudança no nosso país, de concepções que estão ultrapassadas. Se isso tivesse dado certo, o Estado não estaria na situação que está hoje nem o país. Nós precisamos ter um novo rumo, um novo olhar, né, mais voltado ao técnico, o político é importante, claro que é. Ninguém chega ao poder, ninguém se elege sem ter a questão política partidária por trás. Agora, o governo não pode ser pautado somente por questões políticas, ele tem que ter a questão técnica.
Secretário, se nós fôssemos falar em um prazo, quando que os novos coordenadores e os adjuntos deverão estar assumindo os seus cargos?
Em torno de 120 dias que vai durar o processo, tudo dentro de uma normalidade, né? Então, um prazo seria a partir do dia 2 de julho, nós já termos, acredito eu, de forma oficial, né, quem são essas pessoas, homens e mulheres, selecionados, né, e já aptos a tomar posse das coordenadorias, né, e estruturar o seu grupo de trabalho, claro.
E os interessados em estarem aí participando desse processo seletivo, como podem estar procedendo, secretário?
Vai ter um canal direto, tá? O governo vai lançar agora durante essa semana, no início da semana que vem no máximo, tá? O site com informações para as inscrições. Ele é público, é de conhecimento público, tá? Muito transparente. Nós não temos acesso com secretarias, nem o planejamento, nem a educação, e nem o governo, é a fundação que fará o processo seletivo, né? Então as pessoas podem ficar muito tranquilas quanto a isso. A informação vai ser colocada nos meios de comunicação, nos sites oficiais do governo, nas redes sociais, tanto na rede social da SEDUC como do planejamento, e a do próprio governo.
Ok. Secretário, no início da entrevista o senhor falou da questão da reestruturação do Estado, as medidas que o governador ou que o governo Eduardo Leite tem procurado estar implementando para que essa estruturação possa estar acontecendo. Nós temos uma situação que envolve os nossos servidores públicos estaduais que vem desde o ano passado, desde o governo anterior, podemos dizer assim, com a situação dos seus salários sendo recebidos de forma parcelada. Como é que vocês vão tratar disso a partir de agora?
Olha, o governo, Eduardo, durante a campanha, colocou de forma muito clara que a grande prioridade dele, como gestor, era colocar os salários dos funcionários públicos em dia, né? Então, se trabalha para isso, mesmo com todas as dificuldades que o Estado está tendo. Acredito que a região de vocês, de Soledade, a Grande Soledade, não seja diferente, porque, fugindo um pouco da minha área, que é a educação, ontem a gente teve alguns dados muito interessantes, onde o Estado do Rio Grande do Sul, na área da saúde, que tem sido um grande problema para todos os municípios, esse empobrecimento de recursos e as dificuldades dos prefeitos manterem suas cidades, o Rio Grande do Sul tem pactuado com o governo federal e com os governos municipais, né, onde ele tem compromissos assumidos na ordem de 220 milhões por mês, com as pactuações com os municípios, e o governo dispõe, em caixa mensalmente, valores na ordem de 180 milhões. Só isso significa um furo mensal na ordem de 40 milhões. Se a gente botar no ano, a gente está falando em torno de quase meio bilhão de reais a menos na saúde, que o governo do Estado deixa de passar aos municípios ou deixa de honrar com uma pactuação que foi feita no passado. Então, tudo isso tem que ser revisto nesse momento. Não é somente a questão salário do profissional, porque eu sempre parto do pressuposto, eu acabei de dizer numa reunião que a gente teve agora há pouco, que todos nós, todas as pessoas que trabalham 30 dias ou que seja menos, elas têm direito a receber proporcionalmente pelo seu trabalho em dia. Não é justo a gente mexer na vida das pessoas, mas isso infelizmente vem ocorrendo há praticamente 40 meses já. Então o compromisso do governador Eduardo é até o final do primeiro ano de seu mandato, até o final do primeiro ano, foi muito claro isso durante o período eleitoral, de fazer ações que permitam o Estado colocar esse salário em dia. É. Então é para isso que o governo trabalha hoje. O governo está trabalhando com a questão de recursos federais, a questão da Lei Candir e de tantas outras discussões que a gente precisa da reforma tributária no país, de ações coletivas da bancada gaúcha em Brasília, de emendas parlamentares para o Estado ter recursos para investir em acessos asfálticos, melhorias de estrada, entre outras. Porque de nada adianta, e a gente tem que colocar isso ao ouvinte de forma muito clara, tá, Letícia? O Estado do Rio Grande do Sul hoje não possui recursos para investir e nem condição tributária de buscar recursos de forma de financiamento, porque não possui mais limites para captar recursos. Então o Estado hoje, o que ele faz? Ele gera o que ele arrecada e o que ele gasta. Ele não gera investimentos, não tem perspectivas de investimento. Isso é a pior coisa que pode estar acontecendo. Tu não tens recurso e não tem como buscar recurso porque tu não tem crédito. Então o primeiro passo é botar o salário dos profissionais do Estado em dia. O segundo passo é começar a reverter a questão financeira do Estado para ter poder de investimento. E é isso que o governador Eduardo tem feito, numa ação juntamente com outros governadores de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, de buscar reformas estruturais que permitam que o Estado, ainda esse ano, ou quem sabe o ano que vem, comece a ter fôlego para investir em qualidade de vida que tanto o cidadão gaúcho precisa.
Faisal Karan tem 58 anos e é formado em administração de empresas pela Unicinos. Chega ao governo depois de ter vivido por 8 anos a experiência de administrar, entre os anos de 2009 e 2016, o município de Campo Bom. Como prefeito, conduziu uma gestão marcada por resultados expressivos na melhoria da infraestrutura das escolas. Ampliou o acesso, dobrando, por exemplo, a oferta de vagas em educação infantil. No seu período como prefeito, Campo Bom recebeu diversos reconhecimentos no Prêmio Gestor Público, sendo que muitos deles foram na área da educação. Letícia Nunes, para a tua Rádio Cristal.